Então vamos seguir. Nós estamos aqui em Parashat Mishpatim. Nós temos que passar para a próxima leva de mitzvot, que são várias leis ligadas mais ao sistema judiciário. E são versículos até bem interessantes pela linguagem, uma linguagem um pouco complicada do versículo, e ele traz consigo um monte de leis. Então diz a Torá o seguinte: Lotissa Shema Shav. Você não vai levantar, isso é tradução literal, né? Você não vai levantar algo que você ouve em vão. Já vamos entender o que vem assim. Altashet yadecha imrasha. Não estenda a sua mão junto com um perverso. Para que lihiot et hamas? Para ser uma testemunha falsa, uma testemunha mentirosa. Lotihie acharei rabim leraot. Tradução literal, bem literal mesmo, quer dizer: não siga a maioria para o mal. Velota ane al riv, e você não vai responder a uma briga, lintot, para desviar, acharei rabim lehatot. Você deve seguir e se desviar atrás da maioria. Vedal lotehdar berivo. E o pobre não vai ter uma honra na sua briga. Vamos voltar para o começo aqui. O trabalho é um pouco difícil. O que significa a primeira mitzvah? Lotissa Shema Shav. Você não vai levantar uma notícia, uma coisa que você está ouvindo, que é em vão. Isso significa o seguinte. Primeiro, essa expressão, tissa shema, quer dizer carregar algo que está sendo ouvido, é carregar num sentido aqui abstrato, né? Você está falando de uma coisa que está ouvindo. Então, isso significa quando a pessoa assimila o que ele está ouvindo, ele assume aquilo que ele está ouvindo. E aqui nós temos, então, a princípio, uma mitzvah voltada ao juiz. O juiz precisa tomar cuidado para não receber o que ele está ouvindo de uma forma que ele acabe tendendo para um lado por conta da forma que ele está ouvindo. Em outras palavras, diz o Talmud para nós, um juiz não pode ouvir um dos lados antes que o outro lado esteja também junto. E também, isto vem dizer que o próprio litigante, o próprio réu, não pode trazer a sua opinião, trazer o seu lado, os seus argumentos, antes que o outro esteja perante ele. Se o juiz ouve um dos réus primeiro, então, obviamente que estamos falando aqui num caso que você tem dois lados. Então, os dois estão disputando alguma coisa, um está acusando o outro de roubo, ou tínhamos uma sociedade e aconteceu ABC, ou ele me prejudicou em alguma coisa, e assim por diante. Quando a pessoa está levando isso perante o tribunal, se ele vai apresentar o lado dele sem que o outro lado esteja presente, isso já vai formar para o juiz uma opinião sobre algo que ele não tem ainda a figura completa, ele só tem meia figura. E depois, se vier o outro lado e começar a falar, o juiz já formou uma certa imagem do que aconteceu, segundo aquilo que ele já ouviu. E agora vai ser um pouco difícil para o juiz enxergar o outro lado também. Vem a Torá e diz, você é um juiz, você não pode ouvir um lado sem que o outro lado esteja presente. Porque assim você vai ouvir os argumentos desse, vai ouvir os argumentos desse. E, inclusive, um ouvindo o que o outro está falando, ele vai poder contra-argumentar também. Você nem sei o que foi que o outro cara falou, porque eu não estava aqui, eu não sei como contra-argumentar. Eu estou na frente dele, eu posso ouvir o que ele está falando de mim. E assim eu vou ter contra-argumentos, e assim o juiz vai ter uma imagem mais precisa, baseado naquilo que ele está ouvindo dos dois lados, para poder julgar aquela situação. Então, por isso, não pode lotissar shemashá. Você não pode assumir, assimilar algo que você está ouvindo que é à toa. À toa porque você está ouvindo só um lado, você tem que ouvir os dois lados. Se tem dois lados, tem que ouvir os dois. Não pode apenas ouvir um. Mas não só que você não pode ouvir um. É óbvio que você não pode só ouvir um lado e julgar assim, mas quer dizer que eu não posso ouvir separado. Os dois têm que estar na minha frente. Agora pode começar a falar um, depois começa a falar o outro. Eu vou ouvir os dois juntos. E tem mais. Embora essa proibição recaia principalmente sobre o tribunal, essa proibição também é uma proibição que se estende para todos nós, como indivíduos, e que aqui a Torá está só falando de uma forma bem resumida, em outro lugar a Torá fala um pouco mais sobre esse assunto, mas aqui já teria um alerta, uma advertência, para a pessoa não ouvir Lashon Hará, não ouvir o que alguém está falando mal do outro, porque também ele está formando uma opinião. Ele está ouvindo algo que só tem um lado da história. Ele está formando uma opinião sobre uma pessoa baseada naquilo que ele está ouvindo de alguém. E é importante ressaltar que muita gente se confunde um pouco. Tem gente que fala, oh, eu vou te contar uma coisa, mas não é Lashon Hará, porque é verdade. Isso é um engano. Por quê? Porque Lashon Hará não é mentira. Mentira é calúnia, é outro problema. Lashon Hará significa uma verdade que está sendo dita. Ninguém está discutindo agora se é verdade ou não. Pode ser verdade. É verdade, mas é a verdade do seu ponto de vista. E você está falando isso sem nenhum propósito. Só para contar uma boa fofoquinha. Então, essa que é a proibição de Lashon Hará. Se existe algum propósito, então não tem problema de contar. Então, por exemplo, eu não posso chegar para você e contar, sem mais nem menos, que o fulano de tal é um caloteiro. O que interessa contar que ele é um caloteiro? E quem disse que é verdade ou que não é verdade, talvez é o teu ponto de vista. Pode até ser verdade, mas você está fazendo uma pessoa formar uma opinião sobre algo que não interessa. Então a Torá fala, não tem por que contar, não é para contar. Mas, se você, por exemplo, eu sei que você vai agora fazer um investimento nessa empresa. Ou você está querendo confiar o seu dinheiro na mão dessa pessoa, por exemplo. Então, eu vou chegar para você e contar que ele é caloteiro. Agora tem um propósito. Você vai fazer um negócio, então, pelo menos, você pode não aceitar e considerar que é duvidosa essa informação, mas pelo menos você vai levar em consideração e vai ponderar melhor se sim ou não investir, porque olha, eu já fiz um negócio com ele e me deu calote. Então fica de olho aberto aí como você vai fazer o teu negócio. Então isso já é falar mal de alguém com um propósito. Aí já é diferente. Só se a pessoa perguntar, não obrigatoriamente. Se eu sei que ele vai fazer um negócio e eu tenho medo que ele vai perder por conta dessa pessoa ser caloteira, eu posso alertar ele, ó, toma cuidado, fica de olho aberto. Esse cara não sei se é tão confiável assim, verifica melhor essa história. Então isso também está incluso aqui, para a pessoa não aceitar e não relevar uma informação que ele está ouvindo de alguém, quando não tem nenhum propósito disso, não é para relevar, não é para ouvir, é para ignorar. Continua a Torá dizendo, Altashet yadecha imrasha. Não estenda a sua mão com um perverso. Para quê? Liyot et Hamas, para ser uma testemunha falsa. Quando se fala de um julgamento, julgamentos que envolvem coisas financeiras, tem também muitas vezes provas materiais, quer dizer, você tem documentos que podem provar alguma coisa. Mas quando se fala de outras acusações, não se tem provas. A prova que você tem são testemunhas. Fulano de tal assassinou o outro, por exemplo. Se a pessoa vai ser testemunha no tribunal, a prova que tem é a palavra das testemunhas. Essa é a prova. Porque eles têm que ter visto que o homem fez, de fato, isso. Então, todo o sistema judiciário pela Torá se baseia na palavra das testemunhas. Então, elas têm um papel extremamente importante. E por isso vem a Torá e diz, você como juiz deve ter a precaução e o cuidado de como você vai receber as testemunhas. Então, primeira coisa, uma testemunha não pode testemunhar junto com alguém que é perverso. Depois a gente vai ver o que é considerado aqui um urachá. Mas, por exemplo, eu assisti uma cena e do meu lado tinha alguém também assistindo a mesma cena. Mas eu sei que essa pessoa que estava ao meu lado é considerada um urachá. Por exemplo, ele é uma pessoa que empresta a juros. Sem reter escá, que a gente falou, sem aquele documento especial. Ele, de fato, empresta juros. Ele, então, não é confiável como testemunha. E eu sei que ele empresta juros. Eu não posso agora chegar perante o tribunal e testemunhar junto com ele. Porque eu sei que ele é inválido. Pode ser que o tribunal não saiba. Mas eu sei. Então, se eu sei, veio a Torá, você não dê a mão para um perverso, para ser uma testemunha que é falsa. O que é uma testemunha falsa? Nós estamos prestando um testemunho que precisa de duas testemunhas, mas só tem uma. Porque eu sou válido, ele é inválido. Então não vá dar as mãos para ele e testemunhar junto com ele. E o tribunal deve também tomar toda a precaução para não aceitar e não permitir que uma testemunha inválida preste depoimento. Ele é inválido. Você não pode considerar o que ele está falando. Então, isso é esta lei, então, Al-Tashet Yadcha. Próxima lei que a Torá está dizendo é Lotihie Acharei Rabim Lera'ot. Você não pode seguir a maioria. Leraot. O que significa aqui Leraot? Leraot aqui significa no sentido de fazer mal para uma pessoa. Quer dizer, no sentido de ferir ou matar a pessoa, executar a pessoa. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando o seguinte. Quando uma pessoa está sendo julgada perante um tribunal, e aí nós estaremos falando de um tribunal de 23 juízes, porque é um caso que envolve pena de morte. Se tivermos 12 a 11 condenando essa pessoa à morte, será que nós executamos ele ou não? Tem maioria, 12 a 11. 12 condenando ele e 11 dando mérito a ele, inocentando ele. Como é que fica? Diz a Torá, você não segue a maioria para matar uma pessoa. Ou seja, que essa maioria simples, 12 a 11, não é suficiente ainda para condenar uma pessoa à morte. Precisaria ter dois a mais. Quer dizer, no caso, então, no tribunal de 23, eu teria que ter 13 juízes condenando ele e 10 inocentando. Não precisaria ser isso, mesmo se for que aumentaram os juízes por algum motivo e está 13 a 11, já é suficiente. Quer dizer, eu tenho dois juízes a mais condenando ele. É isso que a Torá está dizendo. Você não vai seguir uma maioria simples quando se trata de uma pena de morte. Precisa ser uma maioria de dois juízes a mais condenando a pessoa à pena de morte. Continua a Torá dizendo, Velota'ane al-riv lintot. Você não pode definir uma discussão, aqui Riv está se tratando não uma briga entre pessoas, e sim a discussão interna do tribunal, de uma forma tendenciosa. O que significa isso? Quando você tem um tribunal julgando, eles, em primeiro lugar, vão cada um dar sua opinião. Então, eles vão ouvir todos os lados, todas as provas, analisar tudo. E aí os juízes têm que dar sua opinião, seu parecer. Eles dão seu parecer, então vai levantar, vai dizer, olha, eu acho que por conta disso, isso e isso, essa pessoa está inocentada. O outro vai se levantar e dizer, olha, eu acho que por conta disso, isso e isso, ele é condenável. E assim por diante. Aí chega um momento que eles precisam dar o veredito. Então, primeiro, aqui não é o assunto do local falar, a Torá não está falando sobre isso, mas quando, por exemplo, existe uma condenação à morte, ela não pode ser feita no mesmo dia. Você abre o julgamento em um dia, o veredito só pode ser no dia seguinte. Para dar tempo dos juízes irem para casa, descansar, dormir, pensar melhor sobre o que eles debateram hoje. E no dia seguinte eles podem vir, de repente, alguém mudou de ideia. Ele pensou melhor, ouviu os colegas falando, ponderou diferente. Então por isso o veredito nunca sai no mesmo dia. Mas quando chega esse momento que eles se levantam agora para dar a votação final, ele não pode mudar de opinião sem justificativas e falar o contrário do que ele de fato pensa. Ele também não pode causar, quer dizer, ele, vamos dizer, o tribunal como instituição, já vamos explicar melhor, eles não podem causar com que as pessoas mudem a sua própria opinião por conta de algum tipo de pressão interna. O que vem a ser isso? Aqui tem uma lei que o Talmud define da seguinte forma: Dinei Nefashot, as leis que envolvem condenação de vida, Matrilin Min Hatzad, se começa do lado. Quer dizer, começa do lado, quer dizer que no centro você tem sentado o ancião da turma. Se ele for o primeiro a dar a opinião dele, os jovenzinhos da turma, ou aqueles que não são juízes há tanto tempo, podem pensar, não, se ele, o nosso grande mestre aqui, está dizendo isso, eu vou contrariar a palavra dele. Eu concordo também com ele. Mas na realidade ele nem concorda. Ele teria uma opinião totalmente diferente, ele tem ponderações diferentes a falar, mas não tem coragem, porque ele já falou. Se o decano falou, eu fico quieto perante ele. Por isso, quando se trata de leis que julgam vidas, e o ideal é, como o Talmud traz, que mesmo em assuntos financeiros também seja dessa forma, embora não é obrigatório. Mas é ideal também, mesmo em assuntos financeiros, que primeiro lugar quem dá opinião é o menor da turma. Porque assim ele tem coragem de falar qualquer coisa. Depois que ele fala, o seguinte vai falar. O seguinte é que chega no mais ancião de todos, que não vai ter, obviamente, medo de falar contrário à opinião dos mais jovens. E dessa forma todo mundo pode expressar a sua opinião e as suas ponderações de forma bem clara. Então é isso que a Torá está falando aqui. Você não pode. Depois tem mais algumas coisas aqui, mas você não vai responder na discussão interna do tribunal de uma forma que tende ao contrário do que você de fato pensa. Dê a sua opinião, expresse a sua opinião. A Torá é a favor de liberdade de expressão. Você tem a sua opinião, fale o que você pensa. Então, por isso, se começa sempre do juiz mais jovem e vai subindo até o juiz mais velho. E aí a Torá termina esse versículo dizendo: Acharei Rabim Lehatot. Você vai seguir a maioria. O que significa? Sim, sim. Fala.
Isso que você está falando, sempre começar com o mais novo até depois, por último, os mais velhos, isso aí é em todo base? É um protocolo?
Isso é um protocolo dos tribunais, quer dizer, uma lei no tribunal, quando se julga vidas, obrigatório. Tem que seguir isso à risca. Quando é assunto financeiro, é ideal que se siga dessa forma também. E aí a Torá então diz: Acharei Rabim Lehatot, você vai seguir a maioria. O que isso significa? Uma vez que, quando você vai agora avaliar, chegar a um veredito, como que você faz isso? Votação interna dos juízes. E você vai ver agora qual for a maioria, é ela que você vai seguir. Então, primeiro, já vimos que quando se trata de assuntos de vida, não basta maioria simples, precisa ser maioria de dois. Mas em todos os demais assuntos, é uma maioria simples. Então, você tem um tribunal de três. Para julgar coisas financeiras, basta três. Três, deu 2-1, acabou, ganhou o lado dos dois. Então, por isso que a Torá fala, Harei Rabim Lehatot, você vai seguir a maioria. Mas tem mais. Uma vez que, essa é uma justificativa para o assunto anterior, uma vez que na votação interna você vai seguir a maioria, por isso que é muito importante que o mais jovem dê a opinião dele primeiro. Porque se ele não puder dar a opinião dele primeiro, ele vai dar a opinião só depois do mais velho. De repente ele vai ter medo de falar aquilo que ele de fato pensa. E na hora da votação nós vamos ter uma votação incorreta. Porque tem aqui alguém que pensa totalmente diferente, mas ele não expressou a opinião dele com medo de contrariar os mais velhos. Então, justamente pelo fato de se fazer uma contagem, ter uma votação, é que você precisa garantir que cada um vai expressar de fato o que ele pensa. Mais um detalhe que o Talmud nos ensina sobre o começo do versículo. Não siga a maioria para o mal. O que isso significa? Se você vê que perversos estão julgando de uma forma pervertida, está errado o que eles estão falando, Você não vai pensar, ah, mas eles são a maioria, então eu devo segui-los, eu devo aceitar, e eu devo apoiar, e eu devo concordar e falar conforme a opinião deles. E a Torá diz, não. Você precisa seguir quando a coisa está sendo julgada direito. Mas quando há corrupção, então não vai seguir agora a maioria corrupta. E termina aqui a Torá dizendo, Vedal, e o pobre, Loterdar Berivó, você não vai dar glória para ele na sua briga. O que isso significa? Uma pessoa que já teve bem de vida e empobreceu, uma das coisas que mais dá força para ele é ele continuar sendo honrado pelas pessoas da mesma forma de quando ele era rico. Tem até um conhecido que estava muito bem de vida, fez um investimento muito grande, e nessa época todo mundo vinha atrás, cumprimentava e tal, e pedia, e falava, e conversava, e honrava. O cara era muito bem recebido em qualquer lugar. E depois, por problemas problemas da lei que não liberou, não sei o que lá, os investimentos dele, acabou perdendo tudo. E uma das coisas que ele comentou, ele falou, impressionante, todas aquelas pessoas que me cumprimentavam e era toda aquela honra que eu recebia, onde eu ia, essas pessoas nem olham mais para minha cara, passam reto. Então é isso, o pobre, uma pessoa que perdeu, ele quer que as pessoas continuem honrando, porque só quando eu era rico eu sou honrado, depois eu não valho mais nada. Ele quer se sentir que tem um valor perante a sociedade. Então isso é muito bem visto, isso é muito bom, deve-se honrar o pobre, mas vem a Torá e fala, isso tudo fora do tribunal. Fora do tribunal o pobre merece muita honra. Dentro do tribunal, todos são iguais. Quer dizer, não vai ficar com peninha. Ah, mas ele é pobrinho, coitadinho dele, sabe uma coisa? Olha, por favor, senta aqui, ó. Eu vou te dar uma cadeira melhor para você sentar, para ele se sentir bem. Não pode. Dentro do tribunal, os dois sentam no mesmo tipo de cadeira. Os dois lados precisam ser ouvidos da mesma forma. Você vai se referir a eles com os mesmos títulos. Não pode dar mais honra para um dos lados, senão o outro lado perde os argumentos. Eles sempre estão honrando demais o outro lado. A Torá fala aqui sobre o pobre, em outro lugar a Torá fala sobre o rico também. Quer dizer, vale para os dois lados. Você não pode honrar nenhum dos dois lados mais. Os dois lados têm que ter o mesmo tipo de honra dentro do tribunal. Por exemplo, consta na Alahá que você não pode deixar um de pé e outro sentado. Indiferentemente agora até de status social dele, não faz diferença. Não pode um ficar sentado e outro de pé. Porque aí esse que está de pé já se sente em desvantagem. Não pode. Então tem que todo mundo ficar da mesma forma, com o mesmo conforto. Vamos ver mais alguns detalhes sobre estas leis que a Torá está trazendo aqui. Sobre a primeira lei, que você não pode ouvir e assimilar uma audição, então uma coisa que alguém está te dizendo que é falsa, isso significa tanto ouvir apenas um lado primeiro, isso tanto fora do tribunal ouvir, Lashon Hara. Tem mais uma coisa. Você, sabendo que alguém não dá valor às suas promessas, não respeita as suas promessas, não peça para ele jurar. Nós vimos já vários casos lá para trás que o tribunal exige juramento. Se o tribunal sabe que essa pessoa aqui não tem palavra. Então, para que exigir um juramento que não vale nada? Ele só vai jurar. Você está causando com que ele jure em falso. Não cause nada. Provavelmente ele vai perder a causa por conta disso. Mas que seja, quer dizer, ele não tem direito ao juramento. Normalmente, existem casos onde a pessoa tem essa solução dentro do tribunal, que é jurar algo. Esse cara não tem palavra, não tem. Então você não dá para ele jurar. E aí nós vimos que a pessoa não pode se juntar a uma testemunha que ele sabe que é falsa. Ou, desculpa, ele sabe, mas se ele é falso, óbvio. Ele sabe que essa testemunha é inválida. Então, se ele sabe que a testemunha é inválida, não se junte a ele para testemunhar. O que é considerado uma testemunha inválida? Quais são as regras que a Torá coloca para considerar uma testemunha rachá, perverso, ao ponto que a palavra dele não vale perante o tribunal como testemunha? A definição é essa e mais algumas coisas que não fazem parte dessa definição. Uma pessoa que cometeu um dos pecados da Torá, ou melhor, que ele comete esses pecados, não fez tshuva, continua fazendo. Faz tshuva, ele volta ao status original. Toda pessoa que profana algum dos pecados que tem pena de morte, ou que tem pena de chicotadas pela Torá, o que ele fala não tem valor perante o tribunal como testemunha. Então, por exemplo, o sujeito amaldiçoa os pais. Nós vimos que tem pena de morte sobre isso. Então, se ele é um cara que está sempre amaldiçoando os pais, ele não vale como testemunha. Ou se ele fere os pais, por exemplo, também vimos... Também está incluso nisso mais alguns detalhes. Primeiro, uma pessoa que levanta sua mão para bater nos outros. Mesmo que ele nem chegou a bater, ele só ameaçou levantando a mão, considerado rachá, como nós vemos na Torá. Quando Moshe Rabbeinu lá no Egito viu aqueles dois brigando, um levantou a mão para o outro e ele falou, rachá, o que você está levantando a sua mão? Então quer dizer que aquele que levanta a mão para bater no outro já é considerado um rachá. Também uma pessoa que profana os seus juramentos ou que jura mentiras ou que ele fala o nome de Deus em vão ou uma pessoa que prejudica os outros. Prejudica financeiramente o outro, mesmo que ele tenha intenção em pagar depois, mas ele fica prejudicando os outros, é uma pessoa que é chamada uma pessoa malvada. E ele é inválido como testemunha. Da mesma forma, está incluso aqui também, uma pessoa que rouba, um ladrão. Agora, uma coisa interessante. Se um sujeito... Por exemplo, prestou um testemunho falso. Prestou um testemunho falso em janeiro. Ele é inválido como testemunha. A partir de então, quando descobrirem que foi falso, ele está inválido como testemunha. Até quando ele está inválido? Até o momento que ele fizer tshuva. O que significa fazer tshuva? Ele prestou um testemunho que tirou o dinheiro de alguém e passou para o outro. Ele vai lá e devolve o que foi tirado. Tira do seu bolso e devolve para outra pessoa. Aí ele está fazendo o tshuva do que ele fez. E a partir de agora, o que ele testemunha está válido. Mas nesse período, tudo que ele testemunhou nesse período está invalidado. Também uma pessoa que se ocupa de cobrar juros, ou que paga juros, também é inválido para testemunhas. um outro tipo de pessoa, uma pessoa que fica jogando e ele não tem nenhum tipo de profissão, não trabalha. Passa o dia jogando. Essa pessoa é inválida como testemunha. Pessoa que não dá valor para nada, em resumo. Também tem mais um caso, que é uma pessoa que entrega outros judeus para, para as autoridades. Ele causa com que um outro tenha prejuízos dessa forma, ele também é inválido como testemunha. Então, essa é a lista básica de pessoas que são inválidas como testemunhas para qualquer coisa que a Torá exija testemunha.
E nesse caso que um judeu entrega ao outro, em que casos que é? Porque pode ser, de repente, você vê um assassinato, alguma coisa, um homicídio, um roubo, você tem que alertar.
Não, com certeza, com certeza, sim. Estamos falando aqui que ele, não estamos falando de entregar nesse sentido, se ele de fato fez alguma coisa grave assim. Estamos falando de uma pessoa que é entregue para autoridades que não são judias, para ele ter que pagar algum tipo de multa. Tá? Estamos falando de coisa financeira, então nesse caso ele é inválido para testemunhar. Faz parte desse conceito aqui de não dar a mão para o perverso, quer dizer, não aceitar aquilo que ele está depondo, que também uma pessoa que é suspeita de consumir alimentos que não são permitidos pela Torá, ele não tem como testemunhar que algo é kasher. O sujeito come, vamos extrapolar, tá? O cara come porco. E ele vem e fala pra mim, ó, tá vendo esse negócio aqui? Isso é kasher. Eu não vou acreditar nele. Por quê? Muito simples. Porque uma vez que ele não dá valor a isso, né? E ele está profanando algo que foi jurado no Monte Sinai, que é para se seguir. Então como eu vou acreditar, se ele mesmo profana isso, como que eu vou acreditar que ele está me falando a verdade? Então eu não tenho como acreditar nele. Próxima lei que nós vimos é sobre não seguir a maioria simples quando se trata de julgamento de vidas, de condenação de vida. Então precisa ter uma maioria de 2. Precisa ter uma maioria de 2, no caso, né, nos 23, seria 13 a 10, para condenar. Mas para inocentar, basta uma maioria de 1. Então, se tiver 12 a 11 inocentando ele está, obviamente, inocentado. Esse fato que a Torá diz que você segue maioria é somente se foi discutido e debatido o assunto. Não basta agora juntar os juízes, ninguém discute nada. Ouvimos o caso, eu voto sim, eu voto não, eu voto sim, eu voto não. Não, isso não tem maioria, você não segue maioria em votação assim. Primeiro, explique a sua posição, vamos discutir e debater o assunto, depois a gente faz uma votação. Então, votação sem debater antes, não tem que seguir maiorias. Em seguida, a Torá diz para você não responder a uma discussão de forma tendenciosa. O que significa isso? Então nós vimos que seria ele não dar, não expressar a sua opinião, por exemplo, com medo do mais velho, então por isso tem que ter essa ordem para ele poder expressar a sua opinião. Mas tem mais. Primeiro a pessoa pode, o juiz pode dizer, para que eu vou me meter nessa? Já temos aqui um monte de gente falando A, então eu concordo com A. Só para não destoar. Não. Você tem aqui a sua livre expressão, diga o que você pensa. Ou o juiz vai dizer, qual a diferença o que eu vou dizer para eles? De qualquer forma, não vou me levar em consideração porque eu sou a minoria. Então, talvez nem valha a pena expressar a minha opinião. Bem, a Torá diz, não. Você precisa expressar por um motivo muito simples. Quando você vai expressar a sua opinião, pode ser que alguém que está pensando o contrário de você, de repente vai, ops, espera aí, eu estou errado. E vai enxergar algo que ele não estava enxergando. Então você tem que sim falar e expressar para que as pessoas, todos os juízes possam ouvir todos os lados. Não dá para você chegar a um veredito correto sem que as pessoas possam expressar e você possa ouvir os dois lados. De repente você está pensando errado. Aqui tem mais um detalhe muito, muito interessante. A Torá está vindo ensinar também que os juízes não podem fazer uns joguinhos. O que significa? Tem um versículo que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, diz no livro de Provérbios, que diz o seguinte, Matzdik Rasha, aquele que inocenta o perverso, o Marshia Tzadik, e aquele que condena o tzadik, toavat Hashem gam shenehem. É uma abominação perante Deus ambas coisas. Aí você vai dizer, o que Shlomo HaMelech está dizendo de tão incrível? Óbvio isso. Se você está fazendo o contrário, então é óbvio que está ruim. Óbvio que não é bom perante Deus. Shlomo HaMelech está falando sobre dois casos que o juiz pode querer fazer um joguinho na hora da votação. Qual que é? O primeiro caso é uma pessoa que quer inocentar o perverso. Quer dizer assim, eu acho que esse perverso tem que ser condenado. Minha opinião, ele tem que ser condenado. Bom, deixa eu ver, quanta gente aqui já falou sobre condenar ele? Já temos aí 15 falando que é para condenar. Então ele vai ser condenado de qualquer forma, já tem maioria, já está garantido que ele vai ser condenado. Então sabe de uma coisa? A justiça vai ser feita? Vai. Vai acontecer o que eu acho que deve ser feito? Vai. Então pelo menos deixa eu limpar minha barra perante a família do condenado. Se eu falar agora um discurso inocentando ele, depois, pelo menos, vou ficar de bem com a família desse réu. Ele vai ser condenado de qualquer forma. Eu não estou mudando a justiça vai ser feita, ele vai ser condenado. Mas eu fico de bem com a família do condenado. Vem Shlomo HaMelech e diz, Matzdik Rasha. Essa pessoa está inocentando alguém que ele concorda que é perverso. Porque ele está fazendo um discurso de inocentar só para ele se sair bem com a família? Só para ele bajular a família? Isso é uma abominação perante Deus, você não pode fazer isso. Por mais que a justiça está sendo feita, não está mudando. O final, o veredito vai ser de fato como tem que ser. Não pode brincar desse jeito. Fala a sua opinião real. E da mesma forma, o contrário. Nós já mencionamos uma vez sobre isso. Quando o tribunal inteiro, os 23, concordam que precisa se condenar essa pessoa à morte, essa pessoa não é executada. Essa é uma regra, uma lei. Você precisa ter uma maioria de 2 para condenar, mas não pode os 23, todos os juízes condenarem, nós não matamos essa pessoa, não executamos ele. Por que isso? Por que isso? Porque se você não ouviu a opinião contrária de ninguém, ninguém conseguiu enxergar aqui que eventualmente essa pessoa não precisa ser executada, então pode ser que todos nós estamos errando. Se eu tivesse ouvido uma opinião contrária, e mesmo assim eu vejo, as suas alegações aí, seu juiz está dizendo para inocentar, não fazem sentido. Mas eu ouvi essa opinião contrária, e mesmo assim eu me mantenho na condenação, então tudo bem, eu aceito. Mas se todo mundo está condenando ele, alguma coisa está errada. Ninguém conseguiu ver alguma coisa para inocentar ele. E de repente, vamos dizer que não, todo mundo está certo, está tão óbvio que só pode ser que ele é condenado. Mas o fato de eu não ter ouvido nenhuma opinião contrária, nenhuma alegação contrária e nenhuma prova contrária, talvez não está me abrindo a mente para eventualmente enxergar diferente. Então diz a Torá, nesse caso ele não vai ser executado. O que acontece? Nós temos aqui 22 juízes. 22 juízes condenando o cara à morte. O 23º juiz acha que esse sujeito é inocente. Mas aí eu penso o seguinte: eu sou o 23º, 22 já condenaram. Se eu agora inocentar ele, o que vai acontecer com ele? Vai ser condenado à morte, vai ser executado, porque está 22-1. Mas eu justamente acho que ele não tem que ser morto. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um jogo. Eu vou dizer que ele está condenado, e aí automaticamente ele está inocentado. Eu, com a minha opinião única, 1 contra 22, vou conseguir o resultado que eu quero. Entenderam? Então vem a Torá e diz, vem o Shlomo HaMelech e diz: ei, meu amigo, você é um Marshia Tzadik. Você está condenando alguém que você acha que é Tzadik, é inocente. Você está fazendo esse joguinho só para conseguir com que ele se salve? Não pode fazer uma coisa dessas. A sua opinião deve ser dita. Quer dizer, imagina que é um peso nas costas do cara. É um juiz que está agora com um peso nas costas, ele sabe que ele é a decisão, mas às vezes o 13 a 10 também é o decisivo. Ele é o decisivo. Mas é o decisivo aqui que é o contrário à opinião dele. Então ele pode querer fazer essa jogadinha para poder salvar esse condenado, o réu. Vem a Torá e diz: não pode fazer isso. Sem brincadeiras. Aquilo que você acha é o que você vai dizer. Tem só mais um detalhe, acho que faltou. Sim, tem mais um detalhe só. Também bem interessante, só para finalizar. E primeiro, já vimos antes, né, que se você vê a maioria que se desviou do caminho correto, e eles estão dando uma opinião que está errada, não aceite. Não vá seguir a maioria quando ela era outra, quando é para o mal. Agora tem outra coisa. Às vezes acontece que o juiz percebe, toda vez que eu estou discutindo com eles, ele sempre fala o contrário do que eu digo. Ele percebe que é toda vez a mesma coisa. Quando eu falo A, os outros juízes falam B. Então ele vai também querer fazer uma jogadinha. Como eu sei que ele sempre fala o contrário do que eu digo, então eu vou fazer uma jogada. Eu vou falar o contrário do que eu realmente penso, para causar com que esses juízes que sempre falam o contrário de mim vão falar aquilo que eu penso. Aí eu vou conseguir uma maioria da forma que eu penso. vem a Torá e diz, não. Você não pode responder numa discussão interna do tribunal, lintot, desviando. Você precisa sempre falar a verdade pura, aquilo que você acha, argumente, traga as provas e diga aquilo que você pensa. Não faça nenhum tipo de jogada.